A disputa judicial para decidir o destino de José Eduardo dos Santos pode ser o próximo capítulo. A morte do ex-presidente é a notícia que marca a semana em Angola, com várias reações, algumas pacíficas, enquanto outras menos pacíficas, a julgar pelo percurso de 38 anos à frente dos destinos do país. O antigo presidente da República fez muitos amigos, mas para muitos angolanos o seu legado não deixa saudades pela forma como conduziu o país. A filha do ex-presidente angolano, Tizá dos Santos, reagindo à morte do seu pai nas redes sociais, exigiu a retenção do seu corpo para uma autópsia, na sequência de receios de jogo baixo. O governo angolano alargou para 7 dias o período de luto nacional pela morte do antigo presidente, José Eduardo dos Santos. O decreto assinado por João Lourenço justifica este alargamento de modo a assegurar que as homenagens devidas à sua figura, à sua obra, os seus feitos para que o seu legado decorra em período significativo. Depois da morte do ex-presidente angolano, aos 79 anos, em Barcelona, Espanha, permanece a incerteza quanto ao lugar onde será feito o enterro. João Lourenço disse que o governo vai organizar as exéquias fúnebres do ex-chefe de Estado, para as quais conta com a presença de todos, incluindo a família que está fora do país.
Angola acaba de perder um grande filho, alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida para o bem de Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível, e que o povo, portanto, siga pela comunicação social o programa das exéquias e até que consigamos realizar então o funeral de Estado a que ele tem direito e que é a nossa obrigação enquanto executivo organizar. Bom, a mensagem à família é que nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente.
Algumas das filhas do ex-presidente Eduardo dos Santos são muito interventivas nas redes sociais, algumas vezes até com acusações muito fortes contra o Estado angolano e contra os seus dignitários, e aventam até a possibilidade de não poderem vir a Angola para as exéquias do pai. Estas alegações colhem, Sr. Presidente?
Bom, o nosso foco neste momento está virado à organização das exéquias. E, em princípio, nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem exceção de ninguém.
O político angolano Alberto Neto não guarda boas memórias do antigo presidente. Ainda assim, junta-se à dor da família e lembra algumas contradições ideológicas entre os dois.
Tenho algumas memórias do camarada José Eduardo dos Santos e, cronologicamente falando, de Angola e do exterior do país e do regresso a Angola nos vários encontros que tive com ele. Começando por dizer que temos a mesma idade e nós estivemos juntos em Luanda e frequentamos o estabelecimento liceal que se chama Mutu Yakevela, que anteriormente se chamava Liceu Salvador Correia. Jogamos o futebol no liceu. Estávamos em turmas diferentes, em 1962 eu saí do país, mas antes disso, em 59, 60, fundei a Frente Unida da Juventude Angolana, FUJA, e tivemos, portanto, a possibilidade de interagir politicamente na clandestinidade e pensar no futuro do país a longo, a médio prazo. Eu saí em dezembro de 1962, José Eduardo Santos saiu um pouco antes. Eu fui para Lisboa e ele foi para Kinshasa, mas encontramos-nos mais concretamente em casa, na minha casa, na qualidade de representante do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, em Estocolmo. Ele tinha vindo com Loi para participar na primeira reunião que se organizou em Estocolmo, dedicada ao meio ambiente, e esteve, portanto, em minha casa, em Estocolmo, em Sponga, onde, durante várias horas e dias, trocamos pontos de vista sobre as questões de caráter ideológico, sobretudo, devido ao facto que havia entre mim e ele, sobre esse aspecto, uma diferença de pontos de vista, do ponto de vista ideológico. Eu não sou stalinista e a posição dele era de um stalinismo congregador, mas mesmo assim chegamos à conclusão de que, eu disse-lhe, olha, o muro de Berlim vai cair. Portanto, temos que pensar, em primeiro lugar, sermos angolanos, em segundo lugar, sermos africanos e construir com realismo as nossas alianças futuras, de maneira que não sejamos depois conotados com uma posição contrária aos ideais do próprio povo e de África. Nós mesmos, como africanos, temos que pensar em primeiro lugar em África. E hoje, mais do que nunca, quem tinha razão em relação ao stalinismo era eu. Quem tinha razão em relação à necessidade urgente de unirmos as forças todas para o desenvolvimento de África fui eu. Queria aqui fazer um parêntese, para começar. É para dizer que, em meu nome, e eu falo em nome de organizações internacionais e nacionais, e congregadas para desejar, sobretudo, a família enlutada, os nossos mais sentidos sentimentos de pesar.
Alberto Neto, que também é jurista de profissão, diz ter autoridade suficiente para falar do legado de José Eduardo dos Santos. O político também aborda as discussões com o antigo presidente em relação às independências dos países africanos.
Eu conheci José Eduardo dos Santos e por isso posso falar com autoridade daquilo que ele foi, que ele era, que foi e na eternidade o Pai Celestial será obrigado, por misericórdia, de conceder eterno repouso àquele que foi um amigo, um camarada e um dirigente africano.
Gostaria de destacar do legado de José Eduardo dos Santos.
Estávamos de acordo sobre um ponto: a necessidade de construirmos as estruturas políticas, económicas e sociais em Angola baseadas no princípio do socialismo, um socialismo aberto. E isso é um ponto que eu tenho aqui que marcar. as condições do desenvolvimento da luta de libertação nacional levaram-nos também a uma situação de internacionalismo. Pensar no desenvolvimento de outros povos e quando estivéssemos no poder, não poderíamos de maneira nenhuma esquecer a luta de libertação nacional, o papel desempenhado pelos países africanos que deram ajuda ao povo angolano para se libertar do sistema colonial e fascista português. Porque o colonialismo não se reforma, o colonialismo destrói-se. E essa luta que ele fez com todos os membros da FNLA, na altura, do MPLA, e na sua projeção como líder do MPLA, determinarão no futuro condições inequívocas de desenvolvimento. Porque os africanos são capazes de pensar por África. Porque nós somos os proprietários de África. E compete-nos a nós, em primeiro lugar, determinar por A mais B igual a C o que é que nós queremos fazer do nosso país, de África, e a nossa comparticipação para a Revolução Socialista Mundial. Esse é um tema que, naturalmente, as pessoas irão dizer: ah, ainda está a falar sobre o socialismo. Mas, não, o socialismo já não existe. Mentira. Enquanto houver classes sociais em África e fora de África, nós temos que saber de que lado é que nos devemos projetar. Eu, pessoalmente, e José Eduardo dos Santos, sobre esse assunto tínhamos posições muito próprias. Ele foi evoluindo, lembro-me, por exemplo, de uma reunião que nós tivemos no Palácio, quando a mando da Associação dos Juristas Africanos fiz uma visita às áreas em que o sistema do fascista, racista, estava a imperar, e trouxe para ele 20 quilos de documentos onde se projetava a questão da independência da Namíbia. Na altura, eu tive várias reuniões, isso é um assunto muito importante, não sei se me está a ouvir, e levei a consideração do Zé Eduardo, numa reunião que durou 2 dias, o posicionamento do governo da DTA, na Namíbia. Fui eu quem trouxe essa documentação. Entrei nas zonas em que os racistas sul-africanos estavam projetando a invasão. Trouxe fotografias e ele disse-me: pois, vamos ter que unir forças. Vamos ter que unir forças para libertar aquilo que já dizia o Presidente Agostinho Neto, de que temos que apoiar os países, os povos africanos que não estão ainda independentes.
Como perpetuar o legado de José Eduardo dos Santos é o assunto que, devido às várias opiniões, para o historiador Francisco Costa, a juventude angolana deve tirar proveito dos feitos positivos do antigo presidente.
Como José Eduardo conseguiu fazer as escolhas para encontrar os momentos certos para cada momento das passagens políticas que Angola teve no período de guerra, as questões sociais do povo, e pela simplicidade como era José Eduardo Santos e como via a questão da juventude. Eu tenho uma grande lembrança que Eu sempre digo que terminamos, a maior parte de nós, alguns jovens, estudos na Rússia, a maneira como ele via a questão da formação de quadros. Era importante ver a questão que levava a questão da formação de quadros, que já levava esse legado de Agostinho. Vou ter lembrado que na altura em que eu terminei o ensino médio na Rússia, a grande visão que dentro de eu sabia, que eu sabia quantos estudantes estavam, que por especialidades, e na altura de Eduardo resolve que todos os estudantes angolanos que terminariam o ensino médio do curso de Geologia em Minas, tínhamos só de continuar porque o país não estava em condições de receber esses quadros angolanos, e automaticamente aqui o governo da Rússia aceita a proposta de Eduardo para a continuação de estudos dos quadros angolanos. Isso é uma visão de um estadista que conseguiu ver Angola e que conseguiu ver África de maneira diferente, e a maneira como recebe o legado de Agostinho Neto nas questões do tratamento com relação à África. A ver que as questões das organizações regionais que sempre passaram por aqui, e o facto de Angola depois, durante algum tempo, Angola tornar-se a placa giratória da resolução de conflitos. Quando durante muito tempo eu sempre defendi aqui e era incontornável durante muito tempo, Angola tornou-se um geopolítico no plano mundial, porque tínhamos uma estratégia montada pelo líder, que víamos os conflitos de maneira que só por questões de negociações era possível ultrapassar as questões de guerra. Aí Zé Eduardo sempre esteve bem. É necessário ver que, como Zé Eduardo, nos últimos discursos, que eu estou lembrado do Conselho de Ministros, e no último discurso, quando Zé Eduardo deixa a liderança do MPLA, que ele fala humildemente, o Presidente consegue falar da questão dos erros, que só não erra quem não trabalha, que nós, os homens, estamos sempre sujeitos a erro. Isso é de uma humildade de transcendência inigualável para o continente africano.
Finalmente, Francisco Costa destaca outras virtudes do antigo Presidente que contribuíram para a prevenção de conflitos nesta região do continente, apesar de várias críticas no decorrer do seu consulado.
Falar dessa transcendência de Eduardo, falarmos como é Angola hoje. É impossível fazermos a guerra se não tivéssemos um líder com uma visão internacional e reparar que se Angola não tivesse paz, era impossível existir paz nos países limítrofes, como na RDC, na Zâmbia, na Namíbia. A questão que me levou hoje, com bastante tristeza, e até dito isso nos últimos dias, olharmos a questão do termo do apartheid. Se não tivéssemos um líder que tivesse a olhar com os olhos de ver a questão da política internacional africana, a questão de como poderíamos terminar o apartheid, que era necessário Angola manter-se, como dizia Agostinho Neto, na Namíbia, na África do Sul, estava a continuação da nossa luta. E aí Zé Eduardo vê essa questão, essa referência, de que na Namíbia e na África do Sul estava a continuação da nossa luta, era preciso, mesmo com todas as controvérsias, e aturando inimigos e fazendo alianças que naquela altura não era possível, como por exemplo aturar uma grande superpotência como os Estados Unidos, aturar potências como por exemplo hoje, como Israel, como alguns países ocidentais, que não simplesmente não aturavam Angola, porque sabiam que propostas e que liderança nós tínhamos. Então era necessário que o Zé Eduardo de facto fizesse com que o país continuasse a andar. Em momentos de guerra, reparo, falando um bocadinho também como homem, como desportista, para que conseguimos às vezes nos perguntar porque é que a maior parte das conquistas em termos desportivos, o basquetebol principalmente, onde vou, foram conseguidas nos piores momentos do nosso país, nos tempos de guerra. Porque havia essa sensibilidade do líder em termos de desporto, havia essa sensibilidade do líder em termos pessoais, de família. Eu, há bocado, estive a ouvir a esposa do Presidente da República, e falava da sensibilidade que o Zé Eduardo gostava. Também em casa, às vezes não sabiam, porque afinal, o Zé Eduardo era gostava de andar de chinelos, de calção. Quer dizer, há muita questão sobre a vida pessoal do Presidente Zé Eduardo connosco, por acaso. Hoje espero que possamos aqui esmiuçar.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.